As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A IFM Platex comunicou a 27 trabalhadores que estão em processo de despedimento coletivo. Este cenário foi confirmado à Hertz por Tiago Roberto, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, que lamentou que essa informação tenha sido transmitida a dois dias de grande parte dos funcionários se preparar para o gozo de férias. O sindicalista adiantou que está marcada uma reunião para esta segunda-feira, mas não acredita num volte-face.
Sim, é verdade. A IFM fez o comunicado aos trabalhadores no passado dia 18. Agora estamos a aguardar uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, em que, sim, vão estar uma lista de 27 trabalhadores a despedimento coletivo.
Estão aqui em causa, ou melhor, nesta altura, quantas pessoas é que trabalham na empresa?
Nesta altura estão a trabalhar na empresa 67 trabalhadores e vão ficar um universo de 35.
Este cenário, este despedimento coletivo, pelo menos cá para fora, dá a ideia de que o cenário da empresa, a situação da empresa está má. Quanto os trabalhadores têm essa percepção, é mesmo assim que acontece?
Sim, a empresa tem vindo desde o início do ano até esta parte com alguns despedimentos com um acordo com trabalhadores mais antigos. Foram uma série de trabalhadores que chegaram a acordo com a empresa e que saíram. A empresa continuou sempre a alegar que estava com dificuldades financeiras, e agora, a dois dias da grande parte dos trabalhadores irem de férias, foi apresentado o despedimento coletivo, que em certa parte nos deixou surpreendidos por toda esta situação, claro.
Há ainda aqui alguma coisa que se possa fazer, entidades exteriores à empresa que possam intervir, possam ajudar? Os trabalhadores ainda têm aqui alguma luz ao fundo do túnel?
Sim, estes trabalhadores estão aqui, já passaram aquilo que muita gente sabe, já passaram muitas dificuldades. O que se vê e o que todos perspectivam é a continuação das dificuldades para estes 35 que vão ficar, porque o universo das encomendas que a IFM tem neste momento é reduzido. E então os trabalhadores também já receiam o que já aconteceu em 2008.
Permita-me só mais esta questão. Com 35 trabalhadores, uma empresa desta envergadura terá futuro?
No meu ponto de vista, e com 15 anos de experiência desta casa, tenho alguma dificuldade em perceber se realmente vai ser viável esta casa trabalhar com 35 trabalhadores. Estamos a falar no processo laboral, aqui na produção contínua, ser afetado, ou seja, passarem a redução de turnos, não conseguirem fazer o trabalho contínuo. Ou seja, para passar a ser um trabalho que não deixa de ser contínuo. Então nesta produção torna-se, pronto, insustentável, quer dizer. Não é rentável, torna-se não rentável.
Este despedimento coletivo, para além de, claro, está a afetar 27 pessoas, também estamos aqui a falar de problemas que serão causados às respectivas famílias.
Sim, isto é assim, estamos aqui a falar em 27 pessoas, mas a IFM o universo da IFM não é só 27 pessoas, são essas 27 pessoas, mais as famílias e mais todas as empresas que, pouco ou muito, lidam aqui com esta empresa, não é? Porque aqui o Conselho de Tomar, parecendo que não, é em nível industrial, esta já é das poucas fábricas que estão aqui, pronto, que é a nível industrial, que já têm vindo a fechar muitas, e parecendo que não, é mais uma machadada para o Conselho de Tomar, sendo mais 27 trabalhadores para o desemprego, não é? E com dificuldades, pois, com certeza, nas suas famílias, sem sombra de dúvida.
A preocupante situação na IFM Platex de Tomar foi motivo de análise em recente sessão da Assembleia Municipal, sendo que a Coligação Democrática Unitária apresentou mesmo uma moção onde chamou a atenção para um cenário que coloca em causa o trabalho de 27 funcionários dentro de uma lista apresentada pela empresa para a concretização do despedimento coletivo. Paulo Macedo, da CDU, abordou este assunto, referindo que estes despedimentos colocam em causa a existência da empresa, considerando que a Platex tem importância não só para o Conselho, como para a região, para o país e ainda para a Europa. O eleito da Coligação Democrática Unitária lamenta a falta de investimento.
Efetivamente, o que nos chegou ao conhecimento é de um despedimento coletivo de 27 trabalhadores da IFM Platex, com a lista indicativa dos nomes, efetivamente, dos que vão ser despedidos. Sabemos que existem 67 trabalhadores, ou melhor, 62, porque segundo o próprio documento, 5 encontram-se de baixa prolongada. Portanto, nós achamos que 27 despedimentos de uma só vez é pôr em causa a própria existência da empresa e chamar a atenção que não é a primeira vez que a CDU traz este problema aqui à Assembleia Municipal, porque esta empresa, a importância que ela tem para o país e convém, portanto, eu já a visitei por duas vezes, e seja com o Conselho de Administração, seja com outro, sempre ouvi dizer da parte de tanto de um como do outro da importância que a empresa tinha para o país e até para a Europa e para o mundo. Portanto, aquele produto que é fabricado naquela empresa é o único no país e continua a ser bastante reconhecido e importante. Portanto, é de lamentar que uma empresa destas, com tanta importância para o país, acabe por ter que, a pouco e pouco, ir definhando, porque não há investimento. Todo o equipamento que eu verifiquei na altura é um equipamento que já não corresponde às necessidades atuais. Portanto, era previsível já há uns anos que mais tarde ou mais cedo isto viria a acontecer. Agora, o que ainda é mais grave é que destes 67 trabalhadores, ou melhor, dos 27 que pretendem despedir, 8 são precisamente operadores de máquinas, que está mesmo a dar a entender querem efetivamente encerrar a empresa.
Os eleitos do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar apresentaram uma moção subordinada à frase Tomar não é racista. Esta posição pretendeu servir de resposta à Maria da Luz Lopes, eleita pelo Bloco de Esquerda no referido órgão. Recorde-se que numa recente sessão da Assembleia, a bloquista disse mesmo que Tomar era das cidades mais racistas que conhecia. A bancada do PSD quis deixar claro no texto apresentado que Tomar está intimamente ligado ao orgulho da história de Portugal, sendo que no Conselho sempre se incentivaram políticas de igualdade e solidariedade. Registro para a intervenção de João Tenreiro, da bancada do PSD, que lamentou a frase proferida, considerando então que Tomar não é racista, e disse porquê.
Eu, sinceramente, estava nesta ação municipal e ouvi a deputada Maria da Luz, a que, pondo um pouco a mão à palmatória agora, de certa forma, se desculpou, que disse que era a opinião dela em certas ocasiões. Mas o que é certo é que foi dito claramente aqui que Tomar era das cidades mais racistas que a deputada municipal em causa conhecia. E eu, enquanto tomarense e pessoa que nasci e cresci e vivi aqui em Tomar, considero que Tomar não é racista. Eu estudei, andei num colégio, que era o Colégio Nuno Álvares, por exemplo, onde eu tinha várias pessoas dos PALOPs. Portanto, dávamos todos os tomarenses dávamos. Não havia ali qualquer tipo de racismo. Nós, a Câmara Municipal, e bem, deu um nome a uma pessoa, portanto, de Cabo Verde, natural de Cabo Verde, e o Estado nos faz chamar António Fortes. Nós nunca tivemos aqui nenhum preconceito com racismo. Agora, se há a questão pontual de uma ou outra pessoa poder ter uma atitude racista, não podíamos dizer que Tomar é racista. E daí a necessidade que o Partido Social Democrata tem de querer clarificar desde já esta questão. Portanto, e não dizer que Tomar, e dizer desde já que Tomar não é uma cidade racista.
Hugo Costa, da bancada do Partido Socialista, lamentou que o PSD apresentasse uma proposta com o slogan utilizado pelo Chega em recente manifestação, deixando desde logo claro que a posição do PS seria contra a moção dos sociais-democratas.
Foi dito aqui uma inverdade que eu tenho que corrigir. Portugal não é racista. As imagens da manifestação do Chega em Lisboa. Data da manifestação, 27 de junho de 2020. É verdade que está convocada uma manifestação para daqui a dois dias, mas é verdade que a moção do PSD utiliza o mesmo nome que uma manifestação que foi realizada há mais de um mês e meio. A informação que foi aqui colocada não é verdade e eu apenas pedi a palavra única e exclusivamente para corrigir. No dia 27 de junho deste ano, existiu uma manifestação com este título convocada por um partido que está na sua legitimidade democrática de o convocar. O Partido Social Democrata decidiu apresentar um voto e uma moção com o mesmo título que essa manifestação. Apenas, ainda por cima, depois de eu colocar esta matéria aqui, vem aqui dizer que a manifestação foi convocada ontem ou anteontem. Falso. A manifestação foi convocada no dia 27 de junho deste ano. Cada partido assumirá as suas responsabilidades. Não vale a pena tentar dizer que o PS acha isto ou acha aquilo. O Partido Socialista lamenta que o Partido Social Democrata, em Tomar, utilize uma moção com o mesmo título que uma manifestação convocada no dia 27 de junho deste mês e quando a moção deu entrada foi muito posterior a esta matéria. Apenas para dar essa matéria, visto que foi dito o contrário nesta Assembleia Municipal. Eu já não estava a pensar em intervir no PAOD, mas acho que é importante a verdade ser colocada e a verdade ser dita. No dia 27 de junho existiu uma manifestação com este tipo.
Por sua vez, Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, considerou como provocatório para os tomarenses considerar Tomar racista. O presidente da Junta da Serra Junceira recuou ao passado para sublinhar exemplos que, no seu entender, demonstram que Tomar não é racista.
É evidente, para a extrema-esquerda, tudo é racismo. Tudo aquilo que seja contra os interesses gerais é bem visto. Mas eu gostava, se calhar para as pessoas mais distraídas, de lembrar duas ou três notas para demonstrar que Tomar nunca foi racista. Vejam, aquelas pessoas que tanto dignificaram o país, Tomar e a região, como Kiki, Mahmoud, recentemente o falecido Totói, que agora o município, e bem, atribuiu o nome ao nosso, não digo estádio, ao Campo da Bola, porque o estádio já foi destruído, já alguém o roubou, mas ao Campo da Bola. Se calhar poucos se recordam que há mais de 50 anos, dois cidadãos chineses, se encontravam a vender gravatas, quando a ponte, a então chamada Ponte Nova, que era antes de Oliveira, foi construída, eram recebidos com carinho por toda a população. Já se calhar pouca gente se recorda que um ilustre advogado desta cidade, de nacionalidade indiana, começou a exercer em 1960 na cidade. Agora, estarmos aqui a falar que Tomar é racista é provocatório para os tomarenses, nos quais eu me incluo.
Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, ela que tinha considerado então Tomar como das cidades mais racistas que conhece, admitiu que não foi hábil na forma como expôs a situação, ainda que deixasse claro que disse aquilo que pensa.
Não fui muito hábil da forma como pus. Não é meu hábil sábio de ser hábil. Eu não vim para aqui para ficar bem no boneco, mas também não vim para aqui para ser enxovalhada e para ter a minha família enxovalhada. A minha família pediu-me para não abrir o bico e essa palavra não a dissesse mais. Mas eu não estou aqui também para fingir que está tudo bem. Quando intervi sobre a questão é aquilo que eu penso. E aquilo que eu penso, eu sou uma pessoa, portanto tenho o meu direito a voto e a opinião, posso discutir com qualquer um porque tenho os elementos para vos dizer. Eu não acredito que o Hitler alguma vez dissesse eu sou racista. Meus amigos, o Hitler era racista. Eu não acredito que os senhores americanos lá do Ku Klux Klan quisessem saber que eles estavam ali a matar os negros, porque eles punham um carapuço na cabeça. Ou seja, quando eu digo que Tomar tem, de facto, que alterar o seu comportamento, é um comportamento pessoal, individual, a maneira como falamos das coisas, a maneira como intervimos, as coisas que nós, em princípio, enfim, todos nós somos contra o racismo. Aliás, o meu grupo de relacionamento não tem ninguém racista. E eu digo-vos que conheço muita gente, de todas as facções políticas, desde o PSD ao Bloco de Esquerda, pois claro, e a outros. Mas, por exemplo, não sou amiga de ninguém no Chega. Porquê? Porque acho que eles estão perfeitamente errados no conceito. E as coisas são como tudo. O Chega massacrou-me a família com ofensas pessoais e etc. Não tenho absolutamente medo nenhum deles.
14 bombeiros do Corpo Municipal de Tomar fizeram as últimas provas do curso Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de nível 4, tendo todos concluído com sucesso. Este curso, prestado pelo Centro Qualifica, sediado no Agrupamento de Escolas Templários, além de reconhecer e revalidar as competências práticas dos bombeiros, permite sempre o melhorar de algumas técnicas e procedimentos que os exercícios e a partilha de experiências em conjunto também favorecem, refere o município em nota de imprensa. O Burger King deverá ser uma realidade em Tomar antes do final deste ano de 2020. A convicção foi expressa à Hertz por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que em declarações à nossa redação falou deste investimento como um passo simbólico em forma de desbloqueio de um processo que se arrastou durante anos em torno do plano de pormenor das avessadas.
A obra ainda vai durar alguns meses porque, ao contrário de outras, daquilo que, portanto, sei do projeto, até porque obviamente passou por mim, não é, enquanto vereador de urbanismo, mas também daquilo que também a projetista me explicou, ao contrário de outros exemplos noutros locais, não é uma estrutura modular ou pré-fabricada como vulgarmente dizemos, é uma estrutura em grande parte construída ainda de forma mais tradicional, ou seja, é um projeto relativamente próprio aqui para o nosso local e, portanto, demora, em termos de construção, mais do que esses outros exemplos que se veem um pouco por outros locais que são construídos, de facto, dessa forma mais rápida, portanto, em que já vêm módulos pré-construídos. Portanto, aquilo que está pensado em termos de obra, isso naturalmente não é algo que compita, portanto, ao município, mas daquilo que sei da parte dos investidores, a vontade é que este investimento possa abrir ali, enfim, entre o outono e o Natal, mas antes disso, mas obviamente às vezes há alguns entraves em obra, portanto, e todos sabemos que os empreiteiros, quer no público, quer para as obras públicas, quer para as obras privadas, têm tido algumas dificuldades, nomeadamente com o pessoal. Portanto, eu sei, isto para dizer que senti realmente dos próprios investidores algum receio que a obra se possa estender um bocadinho até ao Natal. Todos querem que seja antes disso, mas esse pode ser o limite temporal, digamos, máximo.
Este arranque de obras é já uma vitória perante todo aquele trabalho preparatório, todo este combate com aspas ou sem elas, que a autarquia foi obrigada durante estes últimos longos meses?
É verdade, é acima de tudo muito simbólico por isso. Não é que obviamente o investimento é em si importante, estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros, vai reabilitar aquela parcela ali naquela zona, também vai criar postos de trabalho, portanto é importante por tudo isso. Mas acima de tudo é importante porque efetivamente é o primeiro investimento concreto, apesar de haver outros a decorrer, mas o primeiro investimento concreto, sobre o auspício da revisão do plano de pormenor das Açadas, e isto naturalmente será muito difícil de perceber para quem não passou por tudo isto, mas é o culminar nesta fase de um processo de 2 anos e muitos meses, de muitas reuniões, de muitas idas e vindas de Lisboa, de reuniões com a CCDR, com outras entidades, porque efetivamente os instrumentos estão do território, têm uma burocracia associada que a generalidade dos cidadãos não imagina e naturalmente, e entende, acha que são as câmaras que são demoradas ou que não têm interesse, mas a verdade é que, de facto, isto representa muitas, muitas, muitas horas de trabalho, de discussões, de reuniões, de papeladas, de muitos obstáculos que se puderam ultrapassar, e portanto é de facto um investimento muito importante por isso, porque é o primeiro de muitos que tenho a certeza que se vão seguir e que representam, de facto, para tomar não só essa questão do desenvolvimento económico, obviamente, são investimentos, são postos de trabalho, a criação de riqueza, mas também a possibilidade da consolidação e da expansão urbana daquela zona das Açadas, que de facto é aquela que é a mais natural em termos urbanísticos da nossa cidade.
Hugo Cristóvão traçou ainda um ponto de situação sobre os investimentos do Aldi e do Bricomarché, admitindo que há uma quarta empresa em processo de licenciamento para se fixar de armas e bagagens naquela zona de Tomar.
Em concreto há mais umas que não é pública ainda, também não será, nunca foi, da minha parte, que será divulgado, mas em concreto há já um quarto em processo de licenciamento. Dos outros dois, portanto, o Bricomarché está licenciado, portanto, neste momento está do lado portanto, dos investidores arrancar ou não com a obra. No caso do Aldi ainda há aqui umas ligeiras questões que não são, lá está, responsabilidade do município, mas que dependem aqui de uma outra entidade, que ainda não estão totalmente resolvidos, para que se possa, de facto, fechar o processo de licenciamento e eles possam também avançar para a obra.
Por ocasião da segunda edição do Espaço à Hora do Presidente, promovido pela Câmara de Ourém, foi analisada a preocupante questão do saneamento básico naquele território, sendo que dois munícipes questionaram Luís Albuquerque sobre os processos relativos a localidades de Olival e Urqueira. O autarca admitiu o saneamento básico, ou falta dele, como um grande problema, recordando que quando o seu executivo chegou à gestão, havia uma taxa na ordem dos 47%.
O saneamento básico é um problema grande que temos no nosso concelho. Eu recordo que quando chegámos à Câmara, a taxa de cobertura nas redes de saneamento básico era de cerca de 47%. Com as obras que estão em curso e que já terminaram e umas que estão em curso, pensamos que possamos chegar a uma taxa de cobertura de 50%. A partir do início deste ano, o serviço de saneamento foi concessionado a uma empresa intermunicipal chamada Tejo Ambiente e a qual já tem 4 projetos aprovados para o nosso concelho, o que nos permitirá chegar a uma taxa de cobertura de cerca de 60%, o que não deixará de ser um salto significativo em relação ao passado. Estas duas questões, em dois locais que são prioridades em termos de investimento na área do saneamento, porque sabemos bem que são zonas muito ricas em termos de água e que a contaminação dos solos pode prejudicar a riqueza que é a água que existe nestes locais, é importante. Em relação à primeira situação, dizer-lhe que não conheço qualquer projeto como é referido desde os anos 60. E não conheço porque já fomos nós que contratualizámos o projeto de saneamento para o Olival, que está concluído e que iremos entregar à Tejo Ambiente para que a Tejo Ambiente, quando tiver possibilidades, porque também terá que voltar a haver candidaturas neste âmbito para que possamos avançar com obra também na Tejo Ambiente, possa avançar com esta intervenção. É uma intervenção importante, é uma intervenção que resolverá o problema do Olival, mas também o problema de uma parte de Caxarias, porque está prevista a construção de um emissário que passará do Olival e ligará a um já existente em Caxarias. E essa situação está prevista neste projeto que estamos agora a finalizar. Em relação à Urqueira, é uma situação que eu tenho que lamentar, porque nós temos o projeto feito, foi uma das candidaturas que nós apresentámos ao Poseur. Nós tínhamos 5 candidaturas e esta não foi a única que não foi aprovada. E por isso a resposta em relação à Urqueira é igual à resposta para o Olival. Quando a Tejo Ambiente voltar a ter condições para poder apresentar candidaturas em futuros avisos no âmbito do Poseur, o Olival e Urqueira serão talvez das primeiras prioridades, as próximas prioridades de investimento na área do saneamento no nosso concelho.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.